Seja bem-vindo então a mais uma live. Aqui nós iremos comentar sobre o debate entre Felipe Neto e o Barroso. Hoje eu sou o Oliver, estou aqui com o especialista de Idade Média, tanto é que é um bruxo da Idade Média. André, tudo bem?
Tudo bem, Luciano. Um mago aqui, um mago medieval. Merlin, sou Merlin.
Sim, exatamente. Então nós vimos a live. Antes da gente falar da live necessariamente, nós fizemos aqui, montamos a nossa live e nós tivemos mais de 2 mil dislikes aqui, porque a galera achou que era essa era a live do Felipe Neto. Todo mundo veio pra cá, deram milhares de dislikes, eu acabei rindo, né?
Você é o Felipe Neto ou é o Barroso?
Porque, veja bem, um choque de iluminismo, você não entende nada disso. Meu Deus do céu, a galera deu super dislikes, mas tudo bem, faz parte, somos, certo? Já temos um marco agora, somos uma primeira live de direita que teve um recorde de número de dislikes. Parabéns, André. Excelente. Então vamos aqui, o debate foi extremamente chato, certo? Não teve nada de interessante, não teve nada legal, mas nós, como somos divertidos, então nós iremos passar alguma coisa de relevante. E também não será um choque de iluminismo, né? Será um choque de antiguidade, que é muito mais legal, muito mais interessante, um choque de memes, que é isso que importa, certo? Então, em primeiro lugar, né? Primeiro que o nome se chama debate, mas não é um debate, a gente sabe disso. Desde a universidade, assim, eu sempre conto a história que estava lá na universidade, o sujeito, vai ter um debate com um ateu e com um cristão. Oh, maravilha! Aí o cristão era um padre quase ateu da teologia da libertação, o outro, o cara tá concordando com os outros, é debate. Não existe debate. Então chamaram o Felipe Neto e o Barroso, faltava a Greta, com certeza, né, para completar ali o time, né, o time do
The King of Tamarindo.
Olha esses caras. No debate, ninguém discorda de ninguém. Todo mundo concorda com todo mundo, sabe? Nem com a sua namorada você consegue concordar tanto assim, né? Nem com ninguém da sua família, mas ali é o pessoal tudo junto, o pessoal tudo maravilhado. Então aquilo não foi um debate, né? Foi uma conversa de comadre, né? Foi quase almas gêmeas, né? O Barroso vendo o Felipe Neto e o Felipe Neto vendo o Barroso lá no futuro, né? Ele já mais velho. Não teve nada de legal, né? E era uma sintonia, sabe? Os dois estavam tão antenados. Nossa, você também pensa isso? Que legal, também pensou. Que maravilha. Então, vem aqui, me dá um abraço. Botou isso, vocês estavam longe, entendeu? Então, não deu para fazer isso de qualquer maneira. Mas, assim, não é um debate. Não teve um debate. Eram os dois fazendo... afirmando argumentos antigos sobre discurso de ódio, máquina de ódio, repressão, polarização, todas aquelas bobagens que nós já sabemos. Evidente, né? Quem discorda ou faz uma crítica contundente, o problema da crítica, porque no debate nós vemos que não teve diferença exatamente o que é crítica e o que é ódio, como sempre. Você não sabe, não. Ódio, ataque, crítica é tudo a mesma coisa. Vai depender de como estiveram os sentimentos deles. E sabendo como é essa geração, né? Hoje em dia todos os homens têm TPMs, né? Então você tem que tomar cuidado. Então não teve essa diferença, você não sabe se o que é ódio, o que é ataque, é tudo a mesma coisa. Falou mal do cara, criticou o cara, é isso. Não tem diferença nenhuma. Esse é o primeiro ponto. Segundo, além de ser chato, tinha uma linguagem muito Márcia Tiburiana, conforme nós analisamos aqui no livro da Como Conversar com um Fascista, que é um livro da mesma linguagem, até os termos, o outro, e não sei o quê, os autores que eles citavam. Falei, tá vendo? Tudo é a mesma galerinha, a galerinha que lê a Márcia Tiburi, que lê a revista Piauí, que vai no Jantarzinho Inteligente, que tem um encontro lá naquele programa lá da Vera Magalhães, não sei o quê. É tudo da turminha. Todo mundo fala igual o outro, né? Eles amam falar isso. Não, porque você tem que respeitar o outro. O outro é isso, o outro é aquilo. Eu tava até falando com o André aqui, ó. Eu não falo o outro, eu falo o próximo, porque eu sou cristão. Não vem com esse negócio de outro. Você não tem.
Só os amigos do rei, né?
Eu falo o próximo, não é o outro, é o próximo. O brother. Então, tem essa, né? Essa a linguagem, né? Empomada que já começa desde a academia, né? Desde a universidade. Esse é o primeiro ponto aí, quer dizer, não é o primeiro ponto, a gente nem conversou falar sobre o debate em si, porque não teve debate, né? Foi um negócio chatíssimo. Eu agradeço o pessoal que acompanhou aí a live. A gente estava fazendo alguns comentários, algumas pessoas falavam assim, pô, vocês têm estômago, hein? Vocês tomaram vacina, não sei o quê. Pô, como vocês conseguem, meus amigos? Nós não sabemos como nós conseguimos, mas isso é a graça divina. Ninguém sabe.
A gente vem, tem estômago de cachorro, sabe? Cachorro come um monte de porcaria, não sei o quê, porque cachorro tem estômago... Isso eu li um texto outro dia sobre cachorro tem o estômago 10 vezes mais forte que ser humano. Então a gente está virando uma espécie de habilidade canina aí para digerir material chulo, fuleiro, rasteiro de extrema esquerda aí. A gente se alimenta, digere e divide com a galera que tem um estômago um pouquinho mais fraco aí.
Exatamente. Então vamos lá, só aqui acho, fazendo algumas considerações, né? Então a conversa no geral era sobre como os jovens podem participar da política e como a política pode atrair os jovens. Já está errado por aí, né? Já começa errado. Jovem, como diz o Flávio Vargas, ele não serve. Ele vai fazer tudo errado. Por quê? Por causa de dois motivos muito importantes que o próprio Mário Ferreira dos Santos fala isso. Ele primeiro fala assim, jovem é impossível, ele tem esse negócio de querer mudar, etc. No entanto, quando nós estamos falando de coisas sociais, como só falamos de coisas perenes, quando nós estamos falando de sociedade, ele se acha sempre o centro gravitacional de toda a realidade. Então, se a sociedade não está da maneira como é a casa dele, existe algo errado. E ele quer mudar toda a sociedade baseada nisso. É só nós vermos os jovens revolucionários, como eles são. Eles querem lutar contra o poder, eles querem lutar contra a hierarquia, eles querem lutar contra a classe econômica, eles querem derrubar tudo, certo? Em nome da igualdade. Só que é uma grande mentira. Por quê? Quando eles derrubarem tudo, quem que vai ser agora a nova elite? Serão eles. Então não é essa. Ele que vai começar a ser o novo secretário do partido, o novo dono do poder, etc. Então, é a dialética do terror, no geral. Então, assim, era essa ênfase do debate. Começou jovem, como diz meu amigo Flávio Morgenstern, não serve mesmo. Então, aquele papinho, né? Não, mas como nós fazemos, né, para acabar com a polarização, né? Aí o Barroso ali, não, mas esse negócio de polarização existe desde não sei quanto tempo, etc. Cara, polarização é uma coisa que como nós estávamos vendo antes, né? Então, para você ter uma polarização, você tem que ter, certo? 50% contra, 50% a favor. Só que é muito interessante, porque esse pessoal, no geral, eles são engraçados. Ao mesmo tempo que eles falam, olha, a sociedade brasileira é conservadora. Né? Porque o pessoal é preconceituoso com não sei com quem, não vou falar que não, os caras vão derrubar a gente, é preconceituoso com não sei com quem, faz isso com não sei o que lá, não gosta de preto, branco, amarelo, chinês, etc. Preconceituoso. Depois fala que a sociedade é polarizada. Ô, filho, então, peraí, você tem que decidir alguma coisa. Ou a sociedade tem uma divisão clara, não é? Ou ela não é como você gostaria. Esse era o ponto. Muitas pesquisas também, lembra quando a Dilma ia ser derrubada? O pessoal falava assim, 10% queria que a Dilma continuasse. Era no jornal, era o seguinte, não, porque a sociedade brasileira está polarizada em relação ao impeachment da Dilma. Não, vocês estão malucos, velho? Isso não faz sentido nenhum o que vocês estão falando. Entendeu? Aí vem o comentário do Felipe Neto, óbvio, né, do especialista. Né? Agora eu vou colocar aqui o chapéu do Felipe Neto. Qual é a questão aí? O jovem, ele falou assim, não, o jovem acha a política muito chata, então nós temos que fazer de alguma maneira o jovem participe disso. Só que esses caras são muito loucos. Não, não são loucos, eu acho que eles são espertos, né? Às vezes a gente acha que os caras não têm muita noção, mas tem alguma coisa por trás, porque, velho, a gente sabe que, principalmente quem está no meio universitário, sabe que os jovens sempre foram presentes na política. Talvez, evidente, eles não vão se tornar um presidente logo de cara, um deputado, que pode ser um pouco difícil, tem, como acontece, pode ter um ou dois, mas normalmente são pessoas já bem adultas. Mas dentro da universidade, o que o jovem faz o dia inteiro, a não ser política? O que é ensinado para ele o dia inteiro, a não ser política, a como militar na política, a como mudar a sociedade através da política, a não ser ler apenas sobre política, a não ser apenas ver toda a sua vida através da lente política da esquerda. O que o jovem faz o dia inteiro? E vem os caras e me falam, não, mas espera aí, o jovem não gosta de política. Porque, cara, até no ensino médio é assim. Eu lembro quando dava aula, fui substituir um professor, um cara falava, pô, você me ensina alguma coisa diferente? Porque tem um professor aqui que ele passa Marx o ano inteiro. Entendeu? Então, até na escola é assim. Certo? E também tem um outro ponto muito interessante. Por exemplo, o pessoal ele é especialista em captar jovens. Né? Principalmente esses, quando você começa na universidade, na USP, sei lá, aparece alguém do PSTU, PSOL. Hoje talvez apareça alguém do MBL, né? Mas o MBL tá meio queimado. Cara, ninguém fala mais nada, todo mundo sumiu, ninguém mais aparece, né? Tá todo mundo quietinho, esperando, todo mundo desapareceu, não é? Então, assim, uma coisa não tem a ver com a outra, não faz nenhum sentido. Esse é o ponto. Comentários, André?
Falei demais. Bom, então vamos lá. Primeiro comentário que eu queria fazer, Felipe Neto, você é burro, cara. Você é burro demais. O cara tá numa live com o ministro do Supremo Tribunal Federal, atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e o cara fala que não sabe se existe a palavra volatilidade e se existe, como que é, defendamos. Volatilidade é qualidade daquilo que é volátil. Então aprende aí. Você é burro, cara. Você é burro. Volatilidade é a qualidade daquilo que é volátil. Defendamos é presente do subjuntivo do verbo defender. Não faz nem sentido perguntar se isso existe, se é a conjugação de um verbo, cara. Você está conversando aí com o ministro e vem me falar de aprender se tal palavra existe, tal palavra não existe. Ao longo lá ele falava de não vou colocar o meu chapéu de especialista. Especialista em quê, cara? Especialista em imitar foca, em ter o cabelo colorido. Você é um cara que tem assinantes no YouTube, só isso. Você não é especialista em bosta nenhuma, você não sabe nem a língua que você está falando, a língua que você está usando para conversar com o ministro do Supremo. Para com essas merdas. Primeira coisa. Se eu queria, não podia deixar escapar. Esse tipo de negócio me irrita. Agora, enfim, agora vamos pro jovem na política. Jovem na política é aquela coisa que você já sabe, né? Ah, não, antes eu quero falar um negócio sobre debate. O Luciano falou desse episódio de debate que ele tava presente. Eu estive presente quando a gente estava nas eleições para prefeito de São Paulo em 2018. Não, minto, 2012. Eu estava na. É, acho que foi 2012. 2012, 2016. Isso, 2012. Quando o Fernando Haddad estava, então, candidato, acho, se eu não me engano, à eleição, eu não me lembro agora esse detalhe. Enfim, eu estava lá e estava tendo um desses debates aí de esquerda. Aí quem estava na mesa, né? Isso foi na USP, eu estava nem, enfim, quando eu fiquei lá, quando eu fiquei sabendo, ia ter um debate com o Fernando Haddad presente. Quem estava lá para fazer parte do debate? Ah, Vladimir Safatle, a Marilena Chaui. Não, pô, isso não é debate, caramba. Por que que, eu não sei, existe essa tara, né, no Brasil de chamar coisas que não são debate de debate, né? É que isso é conversa de comadre, isso aí é, como eu brinco, né? É onanismo coletivo. Aí você chama uma turma e vai um fazer onanismo no outro. Quem não sabe, o Felipe Neto provavelmente pergunta, onanismo, será que essa palavra existe? Existe, procura no dicionário. Isso é onanismo coletivo. Foi um pouco isso que aconteceu lá. Não, você é lindo, maravilhoso. Não, você tá coberto de razão, né? O jornalismo brasileiro e o Brasil tem muito disso, né? Não se tem debate aqui. Pois eu gosto muito do jornalismo inglês e do jornalismo americano, porque o cara vai lá na Fox News, ou pode ser, nesse caso, pode até ser na CNN, mas o cara vai lá na Fox News, vai lá o Tucker Carlson. Não, porque isso, porque aquilo. Não, você tá errado por causa disso, disso, disso. Isso é debate. Isso é debate, né? Essas merdas que esse pessoal de esquerda faz aqui não é debate. É a primeira, segunda coisa. E aí o mote dessa conversa aí era o jovem na política, né? E uma coisa que as pessoas assim, a gente mesmo, né? Às vezes a gente fala jovem na política, negócio de jovem na política, isso daí é uma coisa moderna. Assim, pelo menos essa concepção de pegar o cara que é realmente jovem, né? Que é imberbe, não sei o quê. E colocar ele, forçar ele no cenário político, isso é uma coisa moderna, né? Na antiguidade que você tinha, o máximo que você tinha era um preparo. Você pegava uma pessoa, às vezes desde o nascimento, e preparava para que ela chegasse a ocupar um cargo político lá na frente. Mas essa nossa ideia de jovem na política, a natureza jovem tivesse inerentemente alguma qualidade positiva ausente em outras faixas etárias. Quando, na verdade, a gente sabe que não é assim que funciona. Até do ponto de vista biológico, se você quiser se prender a um ponto de vista biológico, a formação, né, e tudo mais, né, o cérebro, acho que só vai estar completamente formado com 21, né, não sei. Aí depende o que é jovem, né, porque o Felipe Neto falou lá na live que ele é de 88, então eu sou 2 anos mais jovem que o Felipe Neto. Então eu sou mais jovem que ele. Isso, e o que, que isso quer dizer? Isso não quer dizer nada, né? Então, assim, ser jovem e tal, né? E Aristóteles, na antiguidade, até condenava a ideia do jovem na política, né? A ideia de que o jovem ainda precisaria carregar uma série de... mesmo o jovem intelectualmente preparado, ele teria que adquirir experiência de vida para poder estar na política de fato, né? Então, Aristóteles já falava isso, né? Mas o mote, então, da conversa era jovem na política, que é uma coisa moderna e que antigamente era rechaçada. E aí, só um destaquezinho também aqui, inicial, aí eu já devolvo a bola, a gente vai fazendo o Fla-Flu. O Barroso, né? O Barroso, muita gente diz que ele... O Barroso, ele é um ministro liberal, né? Mas liberal em que sentido? Liberal no sentido americano, que é o esquerdista light, né? Na fala dele, lá da live, ele até falou de... Não, porque o radicalismo... do comunismo e do nazismo, né? A live teve um pouco esse tom também prudente e sofisticado, né? Não, aqui nós somos moderados, nós somos prudentes, a polarização sempre existiu, mas a gente tem que procurar aqui o caminho do meio, etc, etc. O Barroso é o cara liberal no sentido americano, né? Então, que pode, ali economicamente, eu não sei, também não faço muita questão de saber o que o Barroso pensa, mas do ponto de vista do resto do pacote liberal, é um cara muito ativista, ativo no sentido de agenda homossexual, de aborto, até tem uma cena clássica lá do STF, em que o Gilmar Mendes dá uma encurralada no... Pô, mas você só pensa em aborto, aborto é a pauta da sua vida, tudo que você quer falar de aborto, tudo que você quer trazer aborto, né? Então, esse é o Barroso, né? O Barroso é esse cara aí. Aí a gente teve uma live dele com o Felipe Neto, que beleza, hein?
André, você, eu vou te falar uma coisa para você. Você é uma pessoa horrível. Você é uma mistura do mal com atraso e umas pitadas de psicopatia.
Medieval.
Não acredito que você está falando isso, nosso ilustre ministro. Mas assim, continuando isso dos jovens, até separei aqui um trecho do nosso excelentíssimo Mário Ferreira dos Santos, o único que merece ser chamado de excelentíssimo, né, um dos maiores filósofos brasileiros, não reconhecido por aquele pessoal da USP, certo? Mário Ferreira fala assim: foram jovens que destruíram o Instituto Pitagórico, condenaram Sócrates, perseguiram Anaximandro, Aristóteles, assassinaram Hipátia de Alexandria e perseguiram Santo Alberto, São Tomás de Aquino, São Boaventura, quando mestres na Universidade de Paris, que uivavam pelas ruas pedindo a cabeça de Dante, de Giordano Bruno, que acusavam pastor de charlatão e atiravam pedras em Ais. Eu não sei se é pastor ou pistor, aqui eu não sei ler em francês. Esses jovens são ativos, eficientes na sua parte destrutiva, mas há também a juventude construtiva. Então, esses são jovens na política. Se você deixar, meu amigo, querem fazer a Revolução Total sem problemas nenhum, certo? Que nem você que é essa mistura de mal com atraso, isso é um absurdo, certo? O senhor só pensa em coisas erradas, o senhor envergonha esta live, André, envergonha esta live, certo?
Eu não...
envergonha esta live.
Tô é um traindo absurdo. A causa jovem.
Ai, meu Deus do céu. Então vamos continuar aqui com o nosso choque de iluminismo. Tem uma coisa muito interessante, né? O chat estava fechado, não estava aberto aqui, que nem o nosso. O pessoal do chat está perguntando, porque a gente está com um grande número de dislikes aqui, é porque, conforme eu falei no começo, as pessoas entraram aqui, as tias dos apps, a galera do bem, acabou entrando achando que era a live oficial do Felipe Neto com o Barroso, deram um monte de dislike. Mas a gente aceita você compensando, dando... doando no Superchat. capitalista. Então vamos lá. Continuando nosso choque de iluminismo, tem uma coisa muito importante que eles vão falar aqui, né? O Felipe Neto vai falar o seguinte: não nada fake news, combate a fake news, etc., né? Toda aquela velha história, né? Que uma coisa que nós estávamos falando, né? O Barroso falou o seguinte: uma frase: a verdade não tem dono, mas a mentira deliberada tem. Eu fiquei pensando nessa frase, eu falei, como é que é possível? Se a verdade, você não consegue lastrear uma verdade absoluta, como é que você vai ter a mentira? Sendo que a mentira é a perversão da verdade. Ele inverteu as bolas, assim, não. Você tem, na verdade, uma mentira certa. Mas, na verdade, ela, tipo, cara, você tá louco, velho? Como é que você consegue ter uma ideia dessa? Mas é isso. Nós estávamos até conversando aqui, que a partir do momento, ele, que se coloca como o iluminista, né, não o iluminado lá, o filme de terror, não sei também, né? Mas o iluminista, a partir do momento, certo, que a verdade não tem uma fonte divina ou um código moral transcendental, como, por exemplo, os 10 mandamentos ou coisa do tipo, então, você não consegue mais ter certeza daquilo que seja realmente certo ou não. Vira tudo relativo. Isso é uma das coisas que não que se concretiza no iluminismo exatamente, mas ganha força com a própria ideia de que a razão só pode ser verificada a partir de elementos naturais, ou seja, a partir de métodos científicos. Só a partir disso que você pode, por assim dizer, chamar que algo é verdadeiro ou não. Né? E aí você pode até usar os instrumentos lógicos. Quando nós estamos falando de elementos divinos ou elementos de natureza metafísica, você até pode achar uma certa plausibilidade a partir da lógica. Mas como está ali, está meio longe, que nem aquele quadro do Fernando Goya, né? Eu acho esse quadro incrível, porque ele faz uma separação. Enquanto os quadros antigos você tinha o céu aberto, do Fernando Goya ele coloca o céu escuro, dizendo, olha, Deus existe, só que agora tem uma separação aqui entre nós. Vai ser muito interessante. Eu achei essa frase realmente de muito impacto. Não muito impacto, mas que revela um pouco da própria natureza, né, da mentalidade dessas pessoas. Correto, André? Temos certo. Um pimba aqui. Nós não somos aquele pessoal, hein? Tem algum comentário em relação a isso?
Acompanhe a minha série sobre relativismo lá no Oliver Todd.
Ah, é verdade. Nós estamos fazendo a série, o último episódio que foi Platão e Sócrates contra o relativismo, certo? É a série... O que é a verdade? Então, tanto que o primeiro episódio é o que é a verdade. Acompanha aí, lá no Oliver Talk. Entra no site olivertalk.com, que vai estar lá. Também está aqui na descrição, certo? Então, aí o Felipe Neto ele vai continuar, né? Ele começa a responder, não, porque existe o ódio. O ódio. Sabe o que é o ódio? Que volta naquilo que nós falamos no livro da Marcia Tiburi, Como Conversar com um Fascista. O que é o ódio? Né? O ódio, o sujeito, ele nasce com o ódio. Ele é criado no meio do ódio. Logo, ele é a subjetividade. Então, assim, você não tem a definição do ódio, porque o sentimento não precisa ter o quê? Não precisa ter uma definição clara. Não é? Então, ódio, o que acontece? O ódio que existe no mundo, nas redes sociais, na internet, na sua casa, naquele zap, naquele telegram, ele é o quê? Ele é articulado a partir de uma cadeia de comando. Ele fala exatamente isso. O mesmo papo de quem? Luciano Ayan, que tá preso. E o cara que falou um negócio do gabinete do ódio, entendeu? Mesmo papo. Não estou dizendo que os dois se conhecem, não é? Mas que, de fato, também era o mesmo papo do Luciano Ayan. É o mesmo papo da CPMI da fake news, que nós vimos que muita coisa que o Alexandre Frota usou vem também do Luciano Ayan, se conhece ele ou não, não sei, mas as coisas são semelhantes, certo? Então, o que acontece? Você tem uma cadeia de ódio, certo? Que está lá em cima, articulado pelo pessoal. E aí você tem as pessoas ignorantes, que acabam seguindo achando que aquilo é verdade. Então, assim, o mesmo papo. Os caras não mudaram com isso, entendeu? É a mesma história. Os caras não estão entendendo nada do que está acontecendo. Eles não sabem porque o presidente Jair Bolsonaro acabou tendo esses números expressivos. Eles não sabem por que existe um movimento que ganhou força, está ganhando força. E, né, e a resposta é sempre essa. Não, você tem o quê? Ah, não, tem o pessoal do ódio. Esse pessoal do ódio. E fala-se assim, como se fosse o próprio campo de concentração. Né? Não, detalhe. Não é? Nem a gente fala com tanto terror, eu acho que talvez seja eu, quando a gente vê, por exemplo, os esquerdistas, comunistas, falando que vai matar claramente, assassinar claramente, né, o pessoal da turma deles, eles falam isso direto nas universidades. Não é? E se não fala de maneira explícita, fala de maneira implícita, que é daquele jeito. Não, não, mas espera aí. Se nós precisamos trazer o paraíso na Terra, o que custa algumas vidas para isso? Não é? Algumas vidinhas, 100 milhões.
Como é que para fazer o omelete precisa quebrar os ovos, né? Então, o que é, né?
Fala aí, meu cara. Não, espera aí, deixa eu só concluir. Aí eu falo, ó, ignorância do povo. E o que precisa? Precisa de educação digital. Porque o brasileiro não é educado. É o mesmo papo de sempre, né? E aí, só para concluir esse bloco aqui, não há diferença entre crítica e ódio. Não é? Eles não fazem essa diferença, não colocam essa diferença. Você veja bem, Aristófanes, né, que vai ser um dos nossos personagens no nosso clube, na nossa escola de formação cultural, o Oliver Club, como vocês estão vendo aí na descrição, certo? O Aristófanes, ele já usava comédia, certo? Para zoar, estou falando o quê? Centenas de anos antes de Cristo, né, na Grécia Antiga, que não conhece, né? Aristófanes foi um teatrólogo grego, né, que escreveu várias comédias que existem aí. E o que acontece? Ele escrevia comédias justamente para zoar as pessoas, para expor, né, pessoas que estavam indo contra alguma coisa interessante ou às vezes mesmo ridicularizar. Você veja bem, nem os gregos, na mais alta da sua democracia, pensou usar o discurso de ódio. Tudo bem, né, que no final acabou condenando Sócrates, né? Acabou condenando Sócrates. Mas você veja bem, esse tipo de coisa, não é? A alusão, a comparação, a metáfora, a comédia, que hoje nós chamamos de meme, hashtags e não sei o quê, é usada de maneiras distintas em várias épocas da humanidade. E hoje se tornou o quê? Discurso de ódio, porque isso está intrinsecamente ligado à própria falta do quê? Do amadurecimento masculino. De jeito, sempre é ódio, para sempre é ódio em qualquer coisa. Certo, André?
Perfeito. Não, até a gente estava comentando antes de entrar ao vivo, que eu assisti. Por que que a gente fez isso, então? Né? A gente fez isso porque, para dar digerir, né? A gente consome, digere e transmite para a galera, para poupar o engove aí de uma turma. Mas eu assisti com a seguinte mentalidade. Eu falei, deixa eu observar se aparece algum argumento, né? Vamos ver o que vai aparecer em termos argumentativos. E, na verdade, não teve argumento. O que teve foi um reforço de posicionamento, um reforço de posição, né? O ódio. O combate às fake news, não sei o quê. E tudo isso feito num tom mais moderado, né? Mas eu queria voltar, eu separei uma citação aqui, ainda sobre o assunto jovens na política, né? Eu trouxe aqui uma citação de um artigo do Flávio Gordon, chamado, o artigo chama Política e Juventude, o último parágrafo é assim, ó: os jovens quase nunca criam movimentos de massa, mas amplificam de maneira notável. É quase, assim, é o Barroso, é o controlador do ventríloco, né? nenhum ideólogo pode abrir mão desse potencial. Dmitry Pizarev, teórico revolucionário russo do século XIX e um dos gurus de Lenin, já constatara que os maiores fanáticos são as crianças e os jovens. Nos dizeres de Che Guevara, os jovens são a argila maleável com que se pode construir o homem novo sem nenhuma das taras anteriores. E não custa lembrar, por fim, que o século XX testemunhou o surgimento dos movimentos da juventude politicamente organizado, a começar pelo pioneiro deles todos, o fascismo. Então, assim, essa ideia também de que não é que os jovens estejam ausentes da política, porque os dois, tanto o Felipe Neto quanto o Barroso na live, eles atribuem ali, eu fiz aqui a anotação, né? Eles atribuem uma suposta ausência dos jovens na política por causa da ditadura militar no Brasil, né? Quando, na verdade, a gente sabe que, de maneira subterrânea, a coisa nunca parou, né? Talvez de maneira explícita, mas de maneira subterrânea, a coisa nunca parou. E aí eles fazem esse link, essa conexão entre a ditadura militar no Brasil e esse suposto desinteresse do jovem pela política. Isso, primeiramente, é um diagnóstico meio complicado, por razões que você já explanou, mas também assim, você abre o Twitter, o que você mais tem é jovem. Eu brinco, né? De vez em quando alguns tweets meus caem na esgotosfera, né? Quando alguns tweets que viralizam saem da bolha conservadora, quem aparece replicando são os jovens, né? Dificilmente é uma pessoa com maior idade. E quando eu digo maior idade, não estou falando de velho, estou falando de uma idade mediana. Normalmente é jovem, então não sei, né? Não sei se eles diriam que é porque isso já mudou, se eles diriam que é porque está na rede social, mas esse é um diagnóstico meio complicado, né? Então, os dois atribuem isso ao papel que a ditadura teve no Brasil, mas, na verdade, o que a gente tem é o seguinte, os jovens, eles sempre tiveram, sempre é exagero, mas se a gente falar em termos de século XX, os jovens tiveram, por participação na política, a linha de frente, a bucha de canhão, né? Que como é nessa citação que eu trouxe, os ideólogos percebem que, na sua sede por mudança, né? Por uma mudança bem teórica, né? Uma mudança assim, bem genérica, bem conceitual, porque às vezes eu ouço as pessoas falarem assim: ah, eu quero mudança. Eu falo, cuidado, pode mudar para pior, né? Então, assim, mas as pessoas tratam mudança como um valor, né? Um valor e um valor positivo. Peraí, tudo pode mudar para pior, né? Então, não queira simplesmente que as coisas mudem, porque as coisas podem mudar para pior. E os cabeças mais velhos, vendo isso, sempre utilizaram como buchas de canhão, como linha de frente, os jovens. A gente pegar a juventude hitlerista,
André? Caiu? Opa, voltou?
Travou ou não? Não, né?
Agora voltou.
Agora tudo beleza. Eu acho que, então, sempre teve essa questão, não é que os jovens, eles foram uma força descartável, né, uma força com uma utilidade prática datada, né, com data de validade. Então, não é exatamente uma ausência de participação, mas é que, aos olhos de quem manda, tá muito claro qual é a utilidade do jovem, usou, joga fora, né. Então, eu acho que esse é um ponto importante da live deles. E aí, assim, como destaques assim, principais, né, eles falaram, o Felipe Neto fez um elogio da CPMI da fake news e das atuações recentes da Polícia Federal, né, e na questão da PL das fake news, ele fez uma crítica, né, ele falou que no seu atual formato, a PL das fake news é como é um tiro de bazuca para matar uma formiga, né? Então, ele fez essa... Mas não disse que ele é um dos articuladores, né? Ele está conversando com o Orlando Silva, que é do PCdoB, inclusive, né? Os novos amigos do Felipe Neto e vice-versa, né? Orlando Silva, do PCdoB, que é uma figura patética aí, né? Mas que está trabalhando aí nessa PL das fake news. E aí, por último, assim, o grande destaque que eu consigo absorver, que eu queria fazer, que a gente também comentou em off, é a distinção. Ali, como eu disse, a atmosfera, a pegada da live que eles tentaram dar era de uma coisa moderada, de uma coisa prudente, sofisticada. E aí eles falaram lá, não, mas veja, os conservadores... Assim, eles não disseram isso, mas implicitamente, de maneira velada. É, os conservadores são legais. Na verdade, não é isso. Os conservadores são toleráveis. O problema são os reacionários. O problema são os extremistas. E aí o conservador tem vergonha de dizer que é conservador para não ser confundido com o reacionário. É, basicamente, a gente está falando da turma prudente, sofisticada, né? Que supostamente seria conservadora, mas como existe aí uma boa bagagem teórica, na verdade, esse pessoal aí é a nova esquerda, né? E esse, às vezes a gente fala de nova esquerda, o pessoal fala, ah, não, você está de tiração de sarro. Não, não é. Isso está teorizado, né? O Mark Lilla lá, que é muito citado pelo Evandro Pontes, ele teorizou aí uma síntese de moderados para como alternativa aos populistas aí, à direita que está no poder, digamos, com Bolsonaro, Trump, etc, etc. Mas eu acho muito engraçado quando esse pessoal fala isso. Não, que saudade dos conservadores legais, né? Aí quando tem um social-democrata no poder, que sequer é um conservador, está longe de ser um conservador, essa mesma esquerda fala que os caras são fascistas, né? Aécio Neves fascista, José Serra fascista, Geraldo Alckmin fascista. Então, assim, neste momento, estrategicamente, eles assumem essa postura simpática, né? Não, veja, olha, o problema é o Bolsonaro, porque ele é radical demais, ele é reacionário. Mas quando o cara de centro-esquerda tá lá, que não é de esquerda o suficiente para esse pessoal, ele acusa o cara de centro-esquerda das mesmas coisas, né? De ser fascista, nazista, racista, homofóbico, etc, etc, etc. E só com a diferença que os conservadores de verdade estão reagindo, né? Agora, esse pessoal, prudente e sofisticado, fica coadinho, tem medinho, pede desculpa, né? Lambe o Felipe Neto e depois o Felipe Neto chuta a bunda deles, né? Então, rolou esse papo também na live e eu acho que era importante compartilhar com o nosso público isso daí.
Olha, é o seguinte, André, me deixa fora desse seu mau sentimento, certo?
Ah, eu estou
horrível. Isso é uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o Felipe Neto e o Barroso, não, viu? O que você está falando é um absurdo. Vossa Excelência vem aqui fazer um comício cheio de ofensa, grosseria. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia, nenhuma. Só ofende as pessoas.
Escuta aqui. Qual é a sua
proposta? Nenhuma. É bilis.
Eu tenho ódio. Proposta, sim.
Mal secreto. É uma coisa horrível, André. É uma coisa horrível. Você não se envergonha? Você desonra essa live? É uma desonra para os conservadores. Para
o choque de iluminismo do Barroso, eu quero uma tonelada de borracha para segurar esse choque aí. É borracha da PM no choque de iluminismo.
Você não se envergonha. Mas é isso aí. Então, ali, você já comentou que ele falou sobre que os verdadeiros conservadores têm vergonha de dizerem que são, né? Enfim, aí você pensa que ele está falando de que, quem são os verdadeiros conservadores? A Aécio Neves, né? Que hoje, basicamente, está na poeira da glória, fazendo referência ao... A piadinha cretina.
Vai tirar toda a poeira da glória.
E o chat fechado, né? Só que a Vera Magalhães comentava no chat. Ninguém mais comentava, porque na verdade você via. Pô, só a Vera Magalhães comenta isso daqui. Eu acho que o cara pegava o Twitter, mas enfim, um negócio engraçado, né? Mas é isso aí. Aí, de novo, meu, olha que interessante. Quando ele vai falar que o Brasil precisa de mais iluminismo, ele basicamente ecoa, sabe o quê? As mesmas palavras do Jean Willis no prefácio do livro da Marcia Tiburi, Como Eu Conversava com um Fascista. Impressionante. Eu até falei, né? Olha como o João Willis define a filosofia, né? Vai ir para frente, iluminismo, ciência, etc. Olha que ele fala a mesma coisa, iluminismo, razão, ciência, progresso social. Olha como esse pessoal, mesmo que um é do PSOL, outro é sofisticado, Um é jornalista, outro é professor. Olha as palavras, entendeu? Os termos. Tá bom? Os termos, como são parecidos, um às vezes é o que há, um só toma o vinho, o outro toma uma pinguinha. Basicamente, é todo mundo do mesmo grupo. Bem, eu não tenho mais muita coisa para dizer, não é? Tenho muita coisa para falar. Muito obrigado aí pelo superchat, né? Quem deu, quem respondeu, a gente faz uma. Quem não respondeu também fica para a próxima. Você tem alguma coisa para comentar, André?
Não, só essa questão de choque de iluminismo, ainda nesse ponto, né, é bem aquela, é bem assim, às vezes a gente fala aqui, brinca e tal, não é uma questão de pegar o pacote, né, iluminismo, falar iluminismo é bosta, não é isso, é a maneira com que eles falam, né, é o Mandetta, dia sim, dia não, fazendo um tweet, falando ciência, ciência, ciência. Eu, assim, eu teria, se eu trabalhasse com ciência dura, né, no sentido que eles estão querendo dizer, né? Ciência médica, ciência laboratorial. Eu teria vergonha disso. Estão pegando um negócio sério, metódico. A ciência é um negócio legal, né? Se você entender iluminismo como um papel importante para a razão, né? A razão como algo importante de ser considerado, de ser levado em conta, não é ruim. Não é para a gente jogar fora. Agora, os caras transformam isso, coisas sérias, coisas importantes, coisas que têm valor, bom, em slogan, barato, em vagabundo.
É verdade.
Aí vai falar de choque de iluminismo, para ir live com Felipe Neto. Vai falar de ciência, 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 fazendo politiqueira, para chamar Atila Yamarino para fazer, sei lá, live também, cara, que merda que é. Então, assim, eu teria vergonha de ver a minha atividade associada a esse tipo de coisa. Então, é um combate ao slogan, né? Os caras estão querendo falar tanto de elevar a política, né? Acho que foi um pouco um tema subjacente da elevar, né? Então, para de usar slogan barato, vazio, vagabundo, propagandístico, né? E é isso, ciência sem ciência, choque de iluminismo, razão. Né, razão com R maiúsculo, né? É um negócio tão assim, século XVIII, no mau sentido, né? Que os caras, razão com R, como se a razão fosse uma deusa, como se não existisse uma literatura. Assim, existe uma literatura. Se o cara fizer um cursinho de humanas vagabundo na universidade mais vagabunda que tiver, o cara vai ter contato com uma literatura gigantesca criticando essas besteiras, né? Esse endeusamento da razão, da ciência, né?
É,
Como se
ele
fosse.
acha que razão, quando se fala de razão, é o processo racional, não só uma parte dele, né? Essa pequena fração que eles pegam e numa
Sim.
totalidade. Continua, desculpa.
Não, e aí é basicamente isso, né? Esse diálogo por slogan. Claro, o que que você vai esperar de live com youtuber que imita foca? Né? Apesar disso ser uma fala do Barroso em outros momentos também, né?
Eu imito
Mas
uma sereia.
Oi?
Eu imito uma sereia. Mas aí é teatro, né? É teatro, é comédia. Mas isso é um pontinho.
Ué, do que eu tô falando, né? Eu tô com o cara que imita uma sereia aqui. Mas assim, esse diálogo travado por slogan, isso daí é rebaixar o debate ao nível do marketing mais rasteiro que existe, né? Do marketing político mesmo. Então, não dá para esperar nada de muito sério vindo daí, não.
Mas o que eu acho, André, eu acho o seguinte: Vossa Excelência tem um temperamento agressivo, grosseiro e rude. É isso que você é, André. É péssimo isso.
Sabe,
Vossa Excelência sozinho desmoraliza esta live. É muito penoso para todos nós aqui que estamos assistindo. Temos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo e está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma vergonha, um constrangimento. É
meu
isso, André,
interesse é da gramática, né? Conjugação verbal. Defendamos a gramática contra a volatilidade de Felipe Neto.
excelente. Pessoal, presta atenção. Domingo agora, 10 horas, vai ter a nossa live sobre o livro de Djamila Ribeiro, que está entre os cinco primeiros livros mais vendidos da Amazon, certo? Que é o livro que se chama O Manual Antirracista. vai ser muito importante. Nós iremos analisar este livro, iremos explicar cada coisinha que ela está falando. Você que não tem fígado para ler, nós leremos para você. E muito importante também, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso programa Teatro das Ideias, aqui no Oliver Club, certo? Você vai ter uma formação cultural para entender tudo isso e um pouco mais do que nós estamos falando, saber quais são as raízes das ideias. Nesse endereço, olivertalk.com/oliverclub, você, além de ter o Teatro das Ideias, você tem também uma aula mensal, porque o Teatro das Ideias é quinzenal, então, mais uma aula mensal do livro A Vida Intelectual, do Sertinhan, certo? Então, são 3 aulas por mês, mais a nossa revista, e mais o nosso grupo de Telegram. E o que mais, André? Não acabou ainda não, certo? Não acabou aqui, Oliver Bottini tá falando aqui. Ainda você tem desconto dos nossos cursos, certo? O curso do... qual que é o nome dele mesmo? Jordan Peterson está por R$249, mas quem for assinante do Oliver Club, você vai ter um desconto de R$197 aqui, o Oliver Bottini falando para todo o Brasil. Certo, bruxão?
Perfeito, é isso aí. Assim, ainda você vai ter um choque de antiguidade e um choque de Idade Média. Aqui eu vou.
Exatamente.
Na próxima live eu vou vir de Torquemada.
Excelente. Então, muito obrigado, pessoal. E até domingo agora, às 10 horas da noite, nesse mesmo canal. Fui.